senhor presidente. Doutor Rodrigo Janot.
Amigo Jarbas, como vai?
Eu desejo, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência pela exposição que Vossa Excelência proporcionou a esta nossa Comissão de Justiça. Eu sou bacharel em Direito e sou de um tempo em que o Ministério Público, e entendo que continua devendo ter o conceito de ser o guardião da lei e dos interesses da sociedade. Eu considero muito normal, depois de tantos anos de vida pública, e acredito que Vossa Excelência também entende, esse debate entre os integrantes dos diversos agrupamentos políticos, porque o parlamento é isto e a democracia é isto. É o conflito de ideias, é o conflito de interesses. E fico muito feliz quando verifico que uma instituição como o Ministério Público, ela deve estar a serviço não de partidos, apesar da indicação de Vossa Excelência ser uma indicação da Presidente da República, mas Vossa Excelência, como ressaltou ainda pela manhã, reforçado por uma decisão, certo, quase que unânime dos integrantes do Ministério Público, eu gostaria que fosse possível se encontrar no Brasil uma fórmula de que os dirigentes do Ministério Público e até do Poder Judiciário não tivessem nenhuma interferência de natureza político-partidária. Nenhuma. Que me preocupa, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o sujeito ficar devendo ao presidente ou à presidente da República a sua nomeação. No Estado, um desembargador devendo a sua nomeação ao governador do Estado. Eu fui governador do meu Estado duas vezes e tive que formalizar a indicação, certo? Mas sempre entendi que o Poder Judiciário e, particularmente, o Ministério Público deve defender os interesses da sociedade, mais nada além do que isto. O jogo político não é um jogo do Ministério Público, não deve ser um jogo do Poder Judiciário. É um jogo dos partidos e dos agrupamentos políticos, que defendem as suas teses no contraditório que é próprio da democracia. Então, eu considero muito natural as observações feitas aqui, que devem ser entendidas com muita tolerância. Quero cumprimentar Vossa Excelência pela forma serena, firme, como que Vossa Excelência expôs a atuação atual do Ministério Público. E espero que a ideia que faço de Vossa Excelência sirva de exemplo para todos os integrantes do Ministério Público no Brasil inteiro. Porque aqui e ali, certo, há alguns, certo, que em lugar de se endereçarem para os partidos políticos, se filiarem e assumir a posição de disputar no voto a representação popular, acham que é conveniente usar o instrumento, certo, do Ministério Público. E eu discordo disso. Acho que juiz, certo, e a relação com o juiz, com o representante do Ministério Público, deve ser, está escrita na lei, mas nada além do que isso, na lei. E eu queria aproveitar, até porque continuo a não me esquecer que sou um bacharel de província e tenho lido aqui e ali e fico cheio de dúvidas. Até hoje essa questão do fato, da teoria do fato, eu confesso que até hoje, para mim, é uma coisa muito complicada, certo? Todo o interesse na leitura, e eu não consegui até hoje, francamente, fazer um juízo. Eu vou tratar dessa questão da Operação Lava Jato e gostaria que Vossa Excelência entendesse apenas em tese, porque o que me preocupa muito em matéria de direito é o precedente. Precedente eu considero uma coisa seríssima. E Vossa Excelência há pouco falou do tamanho do meu Estado, o tamanho de outros Estados no Brasil. Precedente é seríssimo. E eu gostaria de sair desse encontro com a eliminação de alguns precedentes, certo? Pelos ensinamentos de Vossa Excelência, pela experiência e pelo exercício do cargo. Eu leio aqui e ali que nessa questão, que considero um avanço, essa questão da colaboração ou da delação premiada, que lá no Paraná, quem delata, o juiz manda colocar uma tornozeleira e manda para casa. E quem não delata, fica mofando. Eu confesso a Vossa Excelência que isso, para mim, me causa, certo, um arrepio. Certo? Me causa um arrepio, porque eu não posso entender de forma alguma, certo? Em primeiro lugar, a delação ou colaboração tem como base, no meu entendimento, a espontaneidade. E eu dirijo a indagação à Vossa Excelência, porque essa espontaneidade, ela é dirigida e encaminhada pelos representantes do Ministério Público. Então, eu quero saber de Vossa Excelência qual é o tratamento dado. Que história é essa? Quem delata e colabora, certo, mete uma tornozeleira e manda para casa. E quem não colabora fica lá mofando, dependendo do juiz achar se deve passar uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês. Não considero que juiz, nem autoridade judiciária, seja dono da lei. A autoridade judiciária tem que estar submetida à interpretação e ao exercício da lei. Então, eu queria que Vossa Excelência me ajudasse a compreender se tem fundamento isto, ou se não tem fundamento, ou se a imprensa é que inventa essas coisas e eu estou lendo de forma errada. A outra questão em relação à prisão preventiva. A prisão preventiva, ao longo do tempo, doutor Janot, certo? Eu sempre tive notícia que havia dois motivos básicos para a prisão preventiva. A prisão preventiva em razão do agente acusado ou indiciado, certo? Ser uma figura de alta periculosidade e que ele, em liberdade, pudesse causar danos à sociedade. E a outra questão seria interferir no processo no sentido de tumultuar a apreciação judicial. Seriam esses dois pilares da prisão preventiva. Vossa Excelência é a pessoa adequada para me ajudar a entender. Existe um terceiro pilar? O juiz pode manter pelo tempo que ele quiser a prisão preventiva? Ele pode fazer isso? Não. No meu entendimento, ele não pode. Mas pode ser que eu esteja equivocado e daí, certo, entenda que eu estou querendo aprender com Vossa Excelência nesse momento e me informar como agente político a respeito disso. Porque aqui e ali eu converso com pessoas, emito juízos e eu não quero emitir juízos. Agora, não acho, quando eu falo em precedente, doutor Janot, esse país que tem o tamanho da Colômbia, o meu Estado tem a dimensão da Colômbia. Esse país é um país continental. Por que que o juiz do Paraná pode fazer isso e um juiz no meu Estado não pode fazer a mesma coisa? Se isto é uma violência, se isso é uma infração legal, o juiz federal no meu Estado, seja na capital ou no interior, ele vai fazer e vai dizer: por que que o tal do Moro pode fazer e eu não posso fazer? Não, não, não. O doutor Moro, certo, que receba as nossas homenagens e os cumprimentos da sociedade brasileira pela sua atuação, mas ele não é dono da lei. ele nem nenhum ministro do Supremo e nem Vossa Excelência. Pelo contrário, vocês têm a responsabilidade de prestigiar a lei, de interpretá-la e de não abrir precedente. Que eu fico preocupado com precedentes, porque o juiz vai aplicar em qualquer parte do Brasil e vai dizer, não, eu estou aplicando aqui, porque se é aplicado no Paraná, porque eu não aplico aqui. Então, eu quero, assim como se eu fosse um aluno, certo, de Vossa Excelência o mestre, o professor, eu quero que Vossa Excelência me esclareça mais sobre essa questão da colaboração premiada, se essa questão da espontaneidade, ela não é fundamental, certo? E se tem fundamento essa história de quem delata vai para casa com uma tornozeleira. Quem não delata fica preso lá. Depois, essa questão da prisão preventiva. A prisão preventiva tem prazo ou não tem prazo? Isso. Eu não tenho procuração do Zé Dirceu. Não tenho preocupação do Zé Dirceu. Não, ele me pediu e eu não estou com procuração dele. Mas é a tal história, se o Zé Dirceu está preso, já foi preso uma vez, ele não pode ser chamado, os outros que estão presos, o presidente da Odebrecht, não pode ser chamado para depor, ou, dependendo do humor do juiz, o juiz vai manter 6 meses. Eu mantenho 6 meses, os caras vão ficar aí, mofando. Ou delato ou fica mofando aí. Eu queria aprender, nesse momento, eu queria sair dessa reunião com o sentimento de que eu aprendi em matéria de direito mais alguma coisa para eu poder, certo, exercer o meu mandato como parlamentar e poder até conversar com as pessoas que me indagam. Então, eu sei que muitas questões foram colocadas durante todo o dia aqui. Mas eu quero ressaltar. Eu não concedo precedente nem para Vossa Excelência e nem para ministro do Supremo Tribunal Federal, nem para juiz federal nenhum. Não existe precedente em matéria de lei. Existe lei que tem que ser cumprida pelo juiz no Rio Grande do Sul e pelo juiz lá no Acre. E tem que ficar bem claro, eu tenho que saber como cidadão, lei, precedente no meu entendimento, precedente só existe em Estado totalitário. Em Estado totalitário, em Estado que não é organizado juridicamente, aí o precedente se estabelece porque os donos do poder estabelecem os precedentes que desejam. Já fui longe demais, renovo aqui os meus cumprimentos pela exposição de Vossa Excelência, pela serenidade com que Vossa Excelência, certo, vindo a uma casa política, enfrentou, quero cumprimentá-lo por isso. Acho que Vossa Excelência merece ser reconduzido, certo, merece. Vai contar com o meu modesto voto para esta recondução. Agora, renovo aqui. A função de Vossa Excelência e do Ministério Público é de fiscal da lei. Fiscal da lei, apesar de você ser indicado pela Presidente da República, Vossa Excelência não deve à Presidente da República o cargo que Vossa Excelência seguramente vai continuar exercendo. Vossa Excelência deve à sociedade brasileira, como deve os ministros do Supremo, como deve os integrantes do Poder Judiciário. Exatamente à observância da lei, para que nós possamos evoluir politicamente nesse país. Desculpe se eu me alonguei um pouco mais do que devia.
A palavra o procurador.
Senhor presidente, José Maranhão, uma questão de ordem, senhor presidente. Eu ouvi atentamente o senador que representa o grande estado do Pará, nosso senador Jader Barbalho, pertinente, mas eu queria pedir uma questão de ordem para que fosse aberto, porque nós temos a ordem do dia para participar. E já votou, todos os 27 senadores que compõem essa comissão já fizeram a votação. Não falta votar ninguém, então tem que abrir o painel. Depois da votação de todos os parlamentares, tem que abrir o painel. Até porque, a partir de agora, qualquer posição do procurador Janot já não terá valor se vai votar sim ou não, porque todos já votaram. Não vai mudar voto, essa altura do campeonato, né, meu amigo?
Vossa Excelência deveria atentar para as seguintes questões. Não terminou ainda a sabatina.
Já terminou a votação, presidente?
Não, tem 4 titulares que não votaram.
tem quatro titulares que ainda não votaram, e eles podem chegar para votar. Se chegarem para votar, o voto do suplente será anulado no sistema. Só isso. Com a palavra, o procurador Janot.
O senador Jader Barbalho, quem sou eu para dar lições ao senhor, né? Eu devo dizer que, se eu for realmente conseguir a recondição do meu mandato, eu não devo isso realmente ao Executivo, não, porque isso é um processo complexo. A indicação do presidente pode encontrar obstáculo no Senado. Então, é um ato complexo em que tem que concorrer, né, nessa história da lista, os meus colegas, concorre o presidente da República e concorre o Senado da República. Então, é um ato complexo, é bom que assim o seja, para que esse tipo de vinculação não possa vir a existir. Quanto à questão da colaboração, senador, queria dizer o seguinte, eu forneci um dado aqui, logo no começo dos trabalhos, que 79% das colaborações que foram prestadas no âmbito desta investigação, 79% foi por réu solto, não foi por réu preso. A colaboração, ela tem que ser espontânea, sim. Não há indução do Ministério Público para que haja colaboração. O réu e seu advogado, a presença do advogado, é essencial durante todo o procedimento, é quem deve demonstrar interesse espontaneamente, é assim que a lei diz, em colaborar com a justiça. A questão do regime de cumprimento de pena, eu lembraria aqui do primeiro colaborador, o seu Alberto Youssef, ele está preso até hoje. Ele não está em casa de tornozeleira, ele está preso, recolhido. Então, isso depende da composição que é feita com o colaborador. Logo no começo desse instituto, como era um negócio novo para todo mundo, a gente começou a fazer acordo lá atrás com redução do quantitativo de pena. E a gente entendeu que, com a prática, que o descumprimento do acordo pelo delator, quando tentávamos, então, executar aquele quantitativo de pena, aquele quantitativo de pena já estava prescrito. Então, ele fazia a delação, quebrava a delação e ficava na rua. Nós aprendendo com essa circunstância, o que a gente faz agora? A gente negocia um quantitativo de pena maior e o que sobra para o colaborador é o regime de cumprimento de pena. Dei o exemplo do Youssef, existem outras colaborações em curso em que o que está sendo levado em conta é a permanência na cadeia e a possibilidade de mudança de regime em um período mais curto do que seria o normal previsto em uma condenação penal. No que se refere às prisões expedidas pelo juiz federal, essas prisões processuais, a preventiva ou a temporária, elas têm um requisito próprio para a sua concessão. A preventiva, ela tem três fundamentos, que é garantir a aplicação da lei penal, outro é por conveniência da instrução criminal e o outro é para garantia da ordem pública. Então, garantia da ordem pública, se há uma reiteração criminosa da pessoa, a única forma que você pode garantir a ordem pública é retirando ela do convívio social para que ela pare de delinquir. A aplicação da lei penal, por exemplo, risco de fuga. Então, se a pessoa começa a se organizar para fugir, então a preventiva é decretada para garantir a aplicação da lei penal. E a conveniência da instrução criminal é quando a pessoa atrapalha a instrução no curso do processo. Então, são esses três fundamentos para a decretação da prisão preventiva que não tem prazo. A prisão temporária, essa sim tem prazo. A preventiva, ela vale enquanto persistir o fundamento que a fez decretar. Eu lembraria também que essas decisões de aplicação da pena, de pena preventiva e temporária, todas elas, foram submetidas ao escrutínio de tribunais superiores, Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o Superior Tribunal de Justiça. É, nós temos aqui centenas de habeas corpus que foram recusados por juízes coletivos, por juízes plurais. Então, não se trata de uma decisão de um juiz singular que mantém a pessoa, né, assim, em cárcere. É, o que se avalia são as condições que levaram à decretação da prisão preventiva, se essas condições permanecem ou não permanecem. Se elas não permanecem, a pessoa tem que ser colocada em liberdade, porque é uma prisão processual, não é prisão por condenação judicial. Agora, se prevalecem esses requisitos, a prisão preventiva deve prosseguir para garantir a aplicação da lei penal ou para garantir a ordem pública ou por conveniência da instrução criminal. Então, conveniência da instrução criminal. É, encerrada a instrução criminal, não há mais que se falar em conveniência da instrução criminal. Então, assim, nós temos circunstâncias que definem a duração da prisão preventiva, mas ela não é tabelada. É, você não tem prisão preventiva por tanto tempo. Já a temporária, sim, você tem um tabelamento que ela pode perdurar. A questão de Curitiba, por que Curitiba investiga esse complexo de fatos, isso também já foi submetido ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e já foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça. O que gerou essa concentração em Curitiba foi a conexão probatória. Foi como nasceu essa investigação e essa conexão probatória, ela está de tal forma imbricada nesses fatos que seria inconveniente para o processamento das investigações do processo penal se houvesse um fatiamento dessa competência, vamos dizer assim, do juízo federal, da 12ª Vara Federal de Curitiba. Mas essa questão foi questionada já perante o TRF da 4ª Região e perante o STJ. Entendeu-se da conveniência de se manter ali para, em razão da conexão probatória que realmente existe, né? Esses fatos estão todos imbricados. E eu diria, para terminar, senador, que a grande garantia, assim, que a grande atuação do Ministério Público e do Judiciário tem que ser realmente na garantia da observância dos direitos fundamentais. Eu acho que esse tem que ser o norte de atuação do Ministério Público e do Judiciário.